Senado não aprovaria novo imposto para a saúde, afirma Álvaro Dias.
Wilson Santiago diz como o governo pode arranjar mais dinheiro para a saúde sem criar mais um tributo.
E projeto de Cacildo Maldaner incentiva empresas a investirem na qualificação de seus empregados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A proposta de criação de um imposto para financiar a saúde é rejeitada por vários senadores.
Um deles é o senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, que até aponta outras saídas para o governo garantir mais dinheiro para o setor.
Ele sugere, por exemplo, a utilização de recursos das loterias e do petróleo do pré-sal, a taxação de grandes fortunas e a elevação de impostos que incidem sobre a venda de cigarros e bebidas alcoólicas.
Wilson Santiago também defende uma maior fiscalização para evitar que o dinheiro da saúde seja usado em outros setores.
Nós temos vários meios de fato socorrermos a saúde pública desse país sem gerarmos mais impostos, sem sacrificar mais a vida do povo brasileiro.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, acredita que o Senado rejeitará qualquer proposta do governo de um novo imposto para financiar a saúde pública.
Segundo Álvaro Dias, os problemas na saúde pública não são provocados pela falta de dinheiro. A causa está na falta de competência, honestidade e organização.
Se nós tivermos competência, organização e honestidade, certamente nós teríamos a possibilidade de oferecer um bom serviço de saúde pública ao povo brasileiro. Será uma afronta ao povo o Congresso Nacional aprovar isso, especialmente o Senado. Foi o Senado que derrubou a CPMF. Voltar atrás? Não. Certamente essa proposta não passará no Senado Federal.
E o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, alega que esse novo tributo seria, na verdade, uma nova CPMF.
Ele também questiona a forma como o governo pretende recriar a contribuição, por meio de projeto de lei complementar, em vez de proposta de emenda à Constituição.
Uma lei complementar não pode criar contribuição ou imposto que tenha base de cálculo e fato gerador idênticos a outros impostos enumerados na Constituição. Por isso, senhor presidente, quero me pronunciar contra a criação dessa contribuição social sobre a saúde, porque é uma nova CPMF. O que caracteriza um tributo não é o seu nome, mas sim a base de cálculo e o fato gerador.
Trabalhadores de alguns estados vão ter mais facilidade para reclamar seus direitos na Justiça Trabalhista.
É que a presidente Dilma Rousseff sancionou na sexta-feira 9 leis aprovadas pelo Congresso que criam novas varas do trabalho no interior de 7 estados. Repórter Roberto Fragoso.
O maior beneficiado é o Rio Grande do Sul, com 17 novas varas, seguido de Goiás com 12, Pernambuco com 9, Mato Grosso com 6, Sergipe com 3 e Alagoas e Santa Catarina, cada um com 2 novos órgãos. A vara do trabalho é a primeira instância onde empregados reclamam seus direitos trabalhistas, como rescisão de contrato de trabalho e pagamento de FGTS, de férias ou de salários atrasados. Por isso, destaca o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, a justiça trabalhista não pode parar.
É um acúmulo de processos e a celeridade é fundamental. Essa demora de julgamento causa transtornos e prejuízos. Esses trabalhadores não podem ficar desassistidos.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, lembrou que mesmo nos lugares onde a justiça trabalhista não está sobrecarregada, é preciso fortalecer sua estrutura, porque o país está em fase de desenvolvimento.
Mato Grosso cresce a índice chinês e nós estamos verticalizando a nossa produção e isso significa maiores demandas trabalhistas.
As leis estabelecem que as novas varas serão implantadas e os cargos criados somente quando houver autorização e dotação expressa no Orçamento Geral da União.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, espera que o Senado vote logo o projeto que atualiza o Simples Nacional.
A proposta, que foi aprovada na semana passada pelos deputados, aumenta em 50% os limites para o enquadramento das micro e pequenas empresas.
Assim, o estabelecimento que fatura até R$ 360 mil reais por ano será enquadrado como microempresa e será pequena empresa aquela que tiver faturamento de até R$ 3,6 milhões.
José Pimentel explicou que, participando do Simples, as micro e pequenas empresas pagam menos impostos.
estando eles fora do Simples Nacional. A sua carga tributária anual é da ordem de 34%, mas no Simples Nacional eles saem de 34% para apenas 4%. E o teto para o comércio hoje é de 13,6%, uma diminuição significativa.
O projeto que atualiza o Simples Nacional também permite que o autônomo, que ganha até R$60 mil por ano, possa se inscrever no programa Empreendedor Individual. Hoje, esse teto é de R$36 mil.
Já o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, apresentou um projeto de lei que beneficia empresas que investem na educação e na qualificação de seus empregados e dependentes.
Pela proposta, os gastos com matrículas, mensalidades, material didático e transporte escolar do trabalhador ou dependentes podem ser lançados como despesa no balanço da empresa. Assim, o empresário pagará menos imposto.
Cacildo Maldaner alega que isso vai ajudar o país a superar o problema da falta de mão de obra qualificada e do baixo índice educacional dos trabalhadores.
Pode deduzir como despesa, porque no lucro depois recolhe um pouco a menos. Mas ajuda a lançar como despesa, porque é um investimento na formação do profissional.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, cobrou do governo federal uma ação mais efetiva no tratamento de usuários do crack.
Ele reclamou que metas do plano de enfrentamento à droga, anunciado no ano passado, não foram atingidas. Prova disso é que dos 136 centros de atendimento prometidos para este ano, apenas 20 saíram do papel.
Valdemir Mocca também pediu ao governo federal apoio financeiro para as comunidades terapêuticas, que ajudam os dependentes a se livrarem das drogas. O Brasil tem cerca de 20 milhões de viciados em álcool e dependentes de crack podem chegar a até 2 milhões.
E a saída é que o governo assuma de vez a coordenação dessas ações, auxiliando as comunidades terapêuticas, cujo trabalho tem sido comprometido pela falta de recursos. Em Mato Grosso do Sul, há 43 entidades terapêuticas trabalhando no tratamento e na recuperação de usuários de drogas. Nenhuma delas recebe ajuda financeira para desenvolver esse trabalho social.
E o líder do governo, senador Romero Jucá, anunciou que o Ministério da Agricultura prometeu aumentar a fiscalização na região das fronteiras com a Venezuela e a Guiana.
Segundo Jucá, essa é uma das medidas do Ministério para evitar que pragas que comprometem a produção agrícola entrem no país pelas fronteiras de Roraima.
Além da praga da cochonilha rosada do hibisco, que foi descoberta agora em dezembro, nós estamos em Roraima com sinais do ácaro vermelho, do ácaro hindu e da mosca da carambola, que é a mais preocupante no momento. São quatro pragas que podem efetivamente causar prejuízos à produção de frutas.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que apesar das previsões pessimistas para a economia brasileira, pesquisa feita em 18 sindicatos confirma a evolução da renda do trabalhador.
E é essa evolução que, segundo o senador, tem sustentado o crescimento da economia nos últimos anos.
Walter Pinheiro ressaltou que nos últimos dois meses, o reajuste salarial de muitas categorias ficou acima da inflação. Para o senador, isso nega o propalado desaquecimento da economia brasileira.
Se tivesse a economia brasileira desaquecida, não estaria os empresários acatando as reivindicações dos trabalhadores por maior salário. Né? Importantes empresas estão indo além das negociações sindicais e oferecendo, inclusive, mais vantagens aos seus trabalhadores do ponto de vista salarial.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender que os aposentados e pensionistas do chamado Regime Geral da Previdência tenham reajuste no ano que vem.
O orçamento proposto para 2012, que o governo já entregou ao Congresso Nacional, não prevê nenhum aumento para a categoria. Mas Paulo Paim espera que a Comissão de Orçamento reveja isso.
Eu não tenho nada contra o reajuste, seja de quem for, quem quer que seja. Mas quero que se tenha o mesmo cuidado, o mesmo olhar, o mesmo carinho com os idosos. Principalmente aqueles que ficam entre 1 e 4 e 5 salário mínimo, onde pega 99,9% daqueles que estão no regime geral da Previdência.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até quinta-feira.